Onde está o requerimento para votar? É este, não é? Onde está o requerimento anterior? O engenheiro Vilhena de Cunha deixou-me aqui um documento que, enfim, é uma revista que foi elaborada também com a colaboração dele para a Transparência Internacional sobre os riscos relativamente a matérias de corrupção e transparência relacionados precisamente com o equipamento militar, que ficará no acervo da Comissão também, como é evidente, para ser consultado e que me parece ser muito interessante e, portanto, só dizer, obviamente, que ficará também, qualquer deputado poderá ter interesse em ler e em conhecer. Senhores deputados, o que é que nós temos? Temos para já um requerimento objetivo que entrou entretanto e que é do Partido Socialista e que diz requerimento com vista à obtenção de contrapartidas. É o que diz aqui. Ah, pronto, fico mais descansado. Sr. Deputado Jair Magalhães, não me leva mal o humor, mas fico mais descansado, porque senão tínhamos que chamar a Intelli outra vez para... tínhamos que chamar a Intelli outra vez para construir o processo. Nos termos regimentais, requer-se que a linha A, o Ministério da Defesa Nacional remeta à Comissão a documentação relativa à negociação do contrato de financiamento da aquisição de dois submarinos pelo Estado português, designadamente a correspondência através da qual foi proposto e aceito o aumento do spread e a ata da reunião em Londres, onde o tema foi abordado. Abre parênteses sobre este tema, o Sr. Ministro da Defesa Nacional foi interrogado pelo PS, tendo manifestado ser a primeira vez que, em concreto, ouvia as referidas peças documentais em causa. Ouvia referidas as peças documentais em causa. A linha B, cópia das versões sucessivas do contrato de financiamento. A linha C, o Ministério da Defesa Nacional remete à Comissão o relatório elaborado pelo professor Brandão Rodrigues, a pedido do Ministro da Defesa Nacional, Dr. Portas, em 2003, de avaliação da BAFO dos concorrentes finais no processo de aquisição dos submarinos, cujas conclusões foram espelhadas na RCM, que optou pelo GSC. Os deputados, José Magalhães, Neto Brandão e Agostinho Santos. Os deputados, não sei se querem proceder a alguma apresentação complementar. Não. O senhor deputado Lobo Dávila.
Sr. Presidente, eu confesso que não queria ser desagradável com o PS, até porque o dia hoje correu tão bem e de facto nós não podemos criar aqui o hábito de todos os dias os últimos 10 minutos da Comissão serem 10 minutos exaltados e, por isso, não querendo contribuir para isso, queria apenas fazer aqui dois ou três comentários sobre este requerimento. O primeiro para dizer que este requerimento do Partido Socialista, as questões formais eu não vou entrar por aí, vários aspectos formais do requerimento, mas enfim, isso é indiferente. Do ponto de vista da substância, o requerimento pede documentação que já está na Comissão, nomeadamente o parecer, à linha C, quando o parecer do professor Brandão Rodrigues já consta do acervo documental da Comissão, aliás, tal como o deputado João Semedo nos transmitiu hoje de manhã, nós tivemos a oportunidade de confirmar e consta do acervo documental da Comissão e, portanto, acho que não fica bem...
É verdade, eu não o disse, mas confirmo, de facto,
não fica bem à Comissão estar a requerer um documento que já o tem. Por um lado. Por outro, o documento pede documentação que... sinceramente, eu acho que ninguém sabe se existe, porque não foi aqui referida em nenhuma ocasião, e esta documentação que ninguém sabe que existe, eu também espero, sinceramente, que não seja um pedido que, ao ser negado, servirá apenas para alimentar a tese dos documentos perdidos. E, por isso, a única coisa que eu talvez me atreveria a sugerir ao Partido Socialista era que, até por uma questão de ser uma questão abrangente, portanto, eu estou a referir-me ao ponto A, de duas uma, ou nós pedimos toda a documentação, eu bem sei que toda a documentação, os ministérios não gostam porque não sabem qual é, toda a documentação relativamente à negociação do contrato de financiamento, ou Ou então, quando se quer pôr o designadamente, nomeadamente atas de reuniões, que eu não sei se houve, por exemplo, atas de reunião sobre a reunião do engenheiro António Guterres, primeiro-ministro de Portugal, com o primeiro-ministro inglês, em que se falou sobre helicópteros. Eu não faço ideia se há ata dessas reuniões, presumo que não, e portanto não sei se esta ata existe. E por isso, a sugestão que queria fazer ao Partido Socialista é que, quando refere designadamente a correspondência, que pudesse pôr designadamente a correspondência, além das cartas, outros documentos e referências ao processo de negociação de financiamento, porque com isto seguramente que a Comissão terá acesso não só a estes documentos, se existirem, o que segue a seguir ou designadamente, como toda a documentação que existirá sobre o tema. E eu presumo que é esse o interesse também do Partido Socialista, que é ter toda a documentação que sobre este tema existe. Depois, enfim, há as questões formais, mas eu sobre as questões formais não, acho que são indiferentes. De qualquer maneira, não queria deixar esta nota. Julgo que isto melhorará o requerimento, melhorará o alcance da documentação que a Comissão poderá receber e, sobretudo, a Comissão não cai no erro de estar a pedir documentos que já tem, Sr. Presidente. É apenas isto.
Sr. Deputado Labadável, em relação ao ponto terceiro, de facto é essa a informação que eu tenho, é que esse documento existe já no acervo da Comissão, já cá estava antes e, portanto, não fará sentido pedir. Penso que o Partido Socialista retirará, inclusivamente, penso eu, esse pedido, porque de facto esse documento existe no acervo da Comissão. Em relação aos outros, eu compreendo a sua preocupação e, enfim, eu próprio não sei se o Partido Socialista tem informação da existência concreta desta documentação ou não, e se quer ou não, ou se concorda ou não com o que foi dito, se quer ou não reformular, se quer ou não alterar, porque a existir essa dúvida, bem, eu diria eu, enquanto Presidente da Comissão, seria tão simples como dizer a correspondência existente, ou qualquer correspondência existente. Enfim, o Ministério dirá se tem, se não tem, se existe, se não existe. Sr. Deputado José Magalhães.
Presidente, eu agradeço a informação prestada. Eu tinha a informação contrária quanto ao documento que aludiu o Dr. Brandão Rodrigues, portanto, excelente. Está eliminada.
Portanto, José Magalhães, veio como confidencial e, portanto, está só para consulta. Ou seja,
então,
não foi distribuído,
mas está
para consulta. Pode ter sido por aí.
Pode ter sido por isso que se verificou essa transmissão de informação que agora é contrariada, e muito bem, ainda bem, não sair daqui sem ver isso. Quanto às sugestões do Sr. Deputado Lobo Dávila, muito bem, aceitamos a redação que ele propôs e faça-se essa redação, que nós não teremos nenhuma reserva, e julgamos que é uma contribuição útil para iluminar um dos aspectos que nos cabe estudar.
Srs. Deputados, podemos então, se calhar, delegar numa comissão de redação que...
É aceitar a redação.
Pronto, é aceitar a redação. Está registada a redação do Sr. Deputado Lobo Dávila. Pronto. Pronto, e a Comissão fará, e os seus deputados certificarão, e penso que não haverá problema nenhum com isso, que é para não deixarmos o suspenso, não é? Portanto, será aprovado já para poder seguir amanhã, o mais tardar. Depois, senhores deputados, o que é que eu vos queria dizer para que os senhores deputados possam decidir? Nós estivemos a ver esta questão do requerimento do Partido Socialista, não do outro, o outro penso que está resolvido, portanto o outro, o Partido Socialista, reformulá-lo-á, se assim entender, e reapresentá-lo-á no momento que entender oportuno, portanto nesse momento ele de alguma forma prescreveu o da desclassificação em agosto, que não me parece viável, portanto, mas se o Partido Socialista entender qualquer outra diligência, voltará a apresentar essa matéria, portanto essa não está em cima da mesa. Havia em cima da mesa o requerimento que pedia o acervo documental do processo que foi intentado contra o Dr. Bernardo Ayala, oportunamente arquivado, requerendo-se que seja requerido à entidade a cuja guarda se encontram confiados os autos do processo, cópia das peças processuais, designadamente mensagens de correio eletrónico, ou seja, as mensagens de correio eletrónico do Dr. Bernardo Ayala relativamente aos equipamentos e às negociações e ao processo em que ele interveio como advogado. Na altura, devo lembrar que o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila levantou a questão de, penso que foi o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, que levantou a questão de que se tratava aqui, indiscutivelmente, não só de matéria que normalmente se sujeita a sigilo, porque é correspondência privada, em segundo lugar, particularmente sujeita a sigilo, uma vez que se trata de correspondência de um advogado, e, portanto, mesmo estando à guarda de um tribunal, era correspondência de um advogado. Qual é, enfim, o que é comum e consensual nesta matéria e o que é que pode ser controvertido nesta matéria? Nós fizemos essa análise e eu fiz, devo-vos confessar, a doutora Laura deu um contributo imprescindível e eu fiz um pouco aqui, a interpretação é minha, e só me responsabiliza a mim, fiz um pouco aqui enquanto ia presidindo aos trabalhos, portanto não me refugiei em lado nenhum, nem estive a ponderar serenamente no âmbito de um gabinete esta mesma matéria, mas do que nós recolhemos é o seguinte: o que é consensual? É consensual que, enfim, nós podemos, obviamente, pedir a documentação e depois obter a resposta de que se trata de matéria que envolve segredo profissional. Aí estaremos, na minha opinião, a perder tempo, não é? Porque me parece relativamente consensualizado em termos da Comissão que esta matéria pode e estará, por princípio, sujeita a segredo profissional. Assim sendo, para que este pedido possa ter alguma eficácia, há duas coisas que são imprescindíveis. Primeiro, que ele tenha uma votação maioritária. Só nas comissões criadas, enfim, não me estou a lembrar de cor do artigo, mas os deputados sabem do que é que eu estou a falar, só quando a comissão é criada potestativamente é que se pode entender que o pedido possa ter uma origem minoritária, designadamente do grupo que criou a comissão potestativamente, e portanto não é o caso, terá que haver uma deliberação maioritária, e para que haja levantamento do segredo profissional, é absolutamente indispensável que a comissão fundamente a sua imprescindibilidade, ou seja, que este levantamento é indispensável para a boa prosecução ou para a boa conclusão dos trabalhos da Comissão. Portanto, isto que eu disse até agora é consensual, não há divergência doutrinária e é inquestionável. Ou seja, este requerimento teria que ser aprovado maioritariamente e eu digo até, não só nestes termos, mas acrescentando a necessidade imprescindível de levantamento do segredo profissional para que ela venha a ser concedida. Depois, daqui para a frente, há interpretações diversas. E eu diria que há, se nós quisermos, três interpretações ou três soluções possíveis. Primeira, a Comissão apela ao próprio... Eu pedi atenção designadamente do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, que levantou esta questão, porque a sua ajuda, até pela sua experiência enquanto advogado, pode ser útil, quer dizer, Sr. Deputado, só por isso. Há três hipóteses, e isto aqui penso que a Comissão não tem esta informação. A sua e a do Sr. Deputado José Magalhães são particularmente interessantes, porque um é o autor do requerimento, o outro foi quem levantou esta questão, e bem, do segredo profissional. Há três interpretações possíveis. Ou pedimos ao próprio o levantamento, quando ele cá vier, e o Dr. Bernardo Ayala já sinalizou que estaria disponível para vir, inclusive em agosto, é a informação que eu tenho, se necessário for, primeira hipótese. Segunda hipótese, pedimos a uma entidade e pedimos o levantamento. Aqui a doutrina diverge, ou seja, há duas interpretações possíveis. Primeira interpretação, que é aquela que se sustenta nos pareceres sucessivos da Procuradoria-Geral da República, que é a Comissão aqui tem que formalizar um pedido de levantamento de segredo profissional e a entidade competente, como se a Comissão fosse ela própria um tribunal, uma vez que tem poderes equiparados a instâncias judiciais, a entidade competente seria o Tribunal da Relação de Lisboa. Há um precedente de uma Comissão Parlamentar de Inquérito nesta matéria, é o caso das imagens da RTP, no caso Camarate. A Comissão pediu ao Tribunal da Relação, a RTP ainda assim entendeu não disponibilizar e manter o segredo profissional, a matéria está, tanto quanto sei, no Supremo Tribunal de Justiça, o que poderia também causar um problema da Comissão, porque chegaremos ao limite dos nossos trabalhos e teríamos de decidir se aguardaríamos ou não por uma eventual decisão, mas isso, enfim, isso é outra questão que não me compete a mim dizer, estou só a relatar-vos uma experiência. A outra experiência foi sustentada no caso BPN, pelo Dr. Nuno Pissarra, foi pedido na Comissão de BPN um parecer à Universidade Nova, esse parecer foi enviado e subscrito pelo Dr. Nuno Pissarra, enquanto professor de Direito, e que diz que a Comissão ela própria teria capacidade de desclassificação e, portanto, podia proceder à desclassificação, anunciar que procedia à desclassificação, desde que a votação seja maioritária, e pedir à entidade, com base só na decisão da Comissão, argumentando, enfim, competência ele sustenta na Constituição, se não estou em erro, essa capacidade da Comissão, e portanto invocar uma prerrogativa constitucional e a sua equiparação a uma instância judicial e ela própria desclassificar. Eu diria que é um outro caminho possível, ainda que isso foi o que foi feito na Comissão do BPN, dirigido ao Banco de Portugal. Estão-se a lembrar, os deputados vão se meter seguramente de documentos que o Banco de Portugal não enviava, e portanto nesse caso foi a própria Comissão que, baseada nesse parecer, assumiu a desclassificação e pedir à entidade que nos envie. Não é garantido que envie, até porque o Ministério Público recorrerá provavelmente a essa decisão, uma vez que a doutrina do Ministério Público é que tem que haver um tribunal a autorizar. Em qualquer caso, e nesse caso, seria sempre possível, de acordo com a doutrina da Procuradoria-Geral da República, parecer da entidade profissional competente, designadamente no caso, a Ordem dos Advogados, simultaneamente com a decisão do... tem sempre que ser ouvida a ordem profissional, simultaneamente com a decisão do Tribunal da Relação. Portanto, estes são, enfim, isto é aquilo que, do ponto de vista doutrinário, e com esta consulta breve que eu fiz nestes últimos dois dias, eu vos consigo dizer. Senhores deputados, perante isto, quid juris. Senhor deputado José Magalhães.
Senhor Presidente, essa indagação é útil, certamente. E o estudo dos precedentes e situações similares também é seguramente útil, mas eu creio que não estamos nesse terreno, estamos num outro. E eu estou disponível completamente e estamos disponíveis para formular o requerimento, se isso for necessário. Por um mero acaso, nós tivemos ontem acesso a dois contratos típicos celebrados entre o Estado e prestadores de serviços jurídicos, por ajuste direto. Um deles está publicado na base, portanto, o sistema de informação dos contratos celebrados pelo Estado, não apenas os de ajuste direto, mas desde recentemente os outros também, mas o que nos interessa são estes. E tirando como exemplo aquele que está publicado, ele tem em anexo um caderno de encargos, que foi aquilo que orientou a seleção do escolhido, que não se esqueceu de uma cláusula que eu sempre incluí, aliás, em todos os contratos que mandei celebrar ou pelos quais for responsável, que diz assim em relação à propriedade intelectual: constituem propriedade originária da entidade adjudicante todos os direitos intelectuais relativos aos documentos previstos no presente contrato, isto é, toda a parcerística, as cartas, as reflexões, as notas, bosquejos, estudos, pareceres e atos preparatórios, tudo, onde se incluem todos os elementos e afins, ou seja, documentos, estudos, projetos e material de concessão preliminar desenvolvidos pelo adjudicatário ou pelos seus subcontratados, sem qualquer restrição durante todo o prazo de proteção definido por lei. Ou seja, estes documentos são do Estado. O advogado interveio como produtor, mas os direitos pertencem ao Estado. Isto não tem absolutamente nada a ver com situações em que há uma relação advogado-cliente. Ou seja, o meu advogado e eu, cliente do meu advogado, a correspondência entre o meu advogado e eu, salvo se estiver a ser objeto de uma análise em processo penal, caso em que se aplicam essas regras todas e mais algumas. Portanto, do que nós estamos a falar é deste tipo de documentos. Eu não estou a pedir outros. Nós não estamos interessados nos outros. Aliás, e naturalmente hoje em dia, os advogados...
Deputado José Magalhães, desculpe interrompê-lo. Estamos a falar de mensagens de correio eletrónica do Dr. Bernardo Ael enquanto advogado, certo? Não estou com isto a rebater o que está a dizer, mas para percebermos o que é que estamos a falar. Estamos a falar das mensagens de correio eletrónico do Sr. Dr. Bernardo Ael, que não tem outra relação com este processo a não ser, não sei se ainda é, se não é, advogado do Estado.
Não, mas
do
não
Estado
são quaisquer mensagens, naturalmente, do Dr. Ael. São aquelas através das quais foram enviados os documentos, os estudos, os materiais de concessão das sucessivas versões dos contratos que foram celebrados. É só isto, por uma razão muito simples, é pela mesma razão que eu discuti há pouco com a Intel, porque quem quer estudar a versão de um contrato não tem só a versão final, pode fazer a evolução e os retratos desde o berço até à tumba. Pronto. Portanto, com este proviso, não sei se as objeções não desaparecem, porque, na verdade, entre isso E o que acabámos de pedir ao Ministério da Defesa, eu francamente não vejo grande diferença.
Sr. Deputado Lobdável, é evidente, há aqui uma solução sempre, Sr. Deputado José Magalhães, que enfim, não sei, não quero interferir nisso, mas se presumirmos que o Dr. Bernardo Alda estará aqui, e nem sequer será um momento muito distante, nós podemos sempre pedir-lhe a ele, à semelhança do que temos feito a muitos outros depoentes, se ele nos pode facultar estes documentos, e só perante a resposta dele tomar então uma outra iniciativa, que ainda estaremos em tempo, digo eu, mas isso é a primeira, Jorge Machado, isso é a primeira hipótese que eu ponho, é começarmos por solicitar ao próprio, claro. Temos que pedir. Mas pedimos ao próprio, mas é que o que se sugere aqui não é pedir ao próprio, é pedir a um tribunal. Sr. Deputado Lobdável.
Sr. Presidente, eu queria fazer aqui uma nota prévia apenas, e isto acho que é um debate interessante, e eu quero apenas dar aqui uma nota construtiva, não quero que fiquem a pensar que há aqui qualquer interesse em inviabilizar a disponibilização de documentação. Se o Dr. Bernardo Ayala quiser disponibilizar essa documentação livremente, encantado da vida. Queria desde já dizer isso. A única coisa que eu acho que é importante termos todos noção é que há uma legislação específica para isto, conforme eu já referi. Não se trata do próprio saber ele próprio se está sujeito ou não, como disse agora o Sr. Deputado Jorge Machado, a sigilo profissional. Os advogados, no exercício da sua profissão, estão sujeitos a sigilo profissional como regra. Estatuto da Ordem dos Advogados, há uma lei específica aprovada nesta Casa. Portanto, é a regra. E, portanto, é evidente que, estando prevista a audição, Sr. Presidente, se me permitirem só para... É evidente que, estando prevista a audição do Dr. Bernardo Ayala, não sei para quando, poderá sempre deixar-se para esse momento essa questão e, portanto, mas isso é uma questão também que compete ao Partido Socialista decidir. Agora, a questão que está por trás disto não é a conforme o deputado José Magalhães referiu. Essa interpretação é errada. Sr. Deputado, com toda a normalidade e sinceridade daquilo que conheço, eu pessoalmente, por força da profissão que também exerço de advogado, é errado, porque não se trata de uma mera questão de propriedade intelectual. O trabalho que é desenvolvido por um advogado com um qualquer seu cliente, em regra, está sujeito a segredo profissional. E o segredo profissional, em condições normais, só pode ser derrogado por autorização da Ordem dos Advogados. É evidente que, para efeitos de processos judiciais e para investigações judiciais, essa derrogação pode ser determinada por uma autoridade judiciária mediante parecer da ordem respectiva. Ora, aquilo que está aqui em causa, a comunicação eletrónica, acho que era essa a expressão que estava no requerimento, é uma documentação entre cliente e advogado e, portanto, não se trata de uma matéria de propriedade industrial que é cedida ao seu cliente. Se me dissesse, o contrato que é elaborado, o produto que é... o produto final do trabalho do advogado e que é cedido e que é expresso numa qualquer relação comercial com terceiros, sim, é propriedade intelectual do cliente. Aquilo que é a comunicação entre o advogado e o seu cliente não é objeto dessa propriedade industrial, intelectual, que é cedida ao cliente. São coisas completamente diferentes e essa interpretação não é conforme com a lei. E eu quero deixar este dado porque tenho conhecimento e por razões os seus deputados não levarão a mal que o diga, do exercício da profissão, é uma interpretação que não é conforme com a lei. E, portanto, Sr. Presidente, relativamente às interpretações que aqui nos apresenta, significa, deixe-me dizer-lhe, que desde logo a questão foi levantada e pertinentemente bem levantada. Quanto às interpretações que aqui que dá, de facto...
Eu não lhe dou interpretações, eu dou-lhe... Quer dizer, como é que a Assembleia, de resto, ninguém pôs em causa que tivesse sido bem levantado e por isso é que ficámos de analisar esta questão, não é? Em relação às interpretações que eu lhe dou, não, são só situações de facto quando a Assembleia, em momentos anteriores, teve que lidar ou com segredo profissional, no caso de jornalistas, como era o caso da RTP, ou com segredo bancário, no caso do BPN, mas sempre segredos que são, obviamente, equiparáveis, nos termos da lei, ao segredo profissional.
Sr. Presidente, deixe-me só dar mais uma nota. Qualquer derrogação do sigilo profissional, do segredo profissional, seja por que via for, das que apresentou como possíveis, tem que ser fundamentada. E o requerimento que é apresentado não está fundamentado. Pode-se arranjar uma fundamentação para isso, mas, e o PS tratará disso, eventualmente, mas não está fundamentado. E ponto número dois, deixe-me dizer-lhe, ao Sr. Presidente, a ideia de poder classificar e desclassificar documentação, do meu ponto de vista, e sendo confrontado com isso agora, não se aplica a este caso concreto. Essa solução não é a solução e não me parece que seja conforme também àquilo que é a lei. Portanto, acho que neste capítulo, deixe-me dizer-lhe que eu acho que era bom que o procedimento a seguir fosse um procedimento sem qualquer mácula e, muito sinceramente, estando prevista a audição do Dr. Bernardo Ayala, o Partido Socialista poderá seguramente propor isso, querendo, ao próprio, ou colocar-me duas perguntas que bem entender ao próprio.
As hipóteses, portanto.
E, portanto, bom, mas eu quero dizer que tenho as maiores dúvidas sobre esses caminhos que são aqui apresentados, e quero dizê-lo e quero que fique registado, porque, de facto, tenho as maiores dúvidas que isso seja conforme à lei.
Mas quais caminhos, Sr. Deputado?
O caminho, para já, o caminho que é apresentado pelo deputado José Magalhães, eu diria que não é conforme à lei, e tenho quase a certeza absoluta disso. Ponto número dois, ser o próprio a pedir o levantamento é o habitual, isto parece-me evidente. Se o próprio não quiser pedir o levantamento, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem competência para classificar ou desclassificar documentação? Eu diria, muito sinceramente, e estou apenas a dar a minha opinião pessoal, não tem. O caminho de pedir à autoridade judiciária é um caminho possível, de facto, é um caminho possível, parece-me possível, que é pedir ao Tribunal da Relação, mediante parecer da Ordem dos Advogados, mas isso é muito, ao Sr. Presidente, o procedimento normal, em regra, é esse, é pedir o levantamento à Ordem dos Advogados, neste caso.
Eu já estava um bocadinho para além disso, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Proa e João Semedo, que pediram, mas antes disso só dizer o seguinte, quer dizer, eu comecei pelas várias formas como a Assembleia lidou com estas matérias no passado, não é? Mas eu estou de acordo consigo quando faz a invocação da lei, ou seja, o Código Penal é claríssimo, quer dizer, não vale a pena estarmos a ler o Código Penal, mas é claríssimo, quer dizer, quem sem consentimento revelar segredo alheio que tenha tomado conhecimento em razão do seu estado, ofício, emprego, profissão ou arte, é punido com pena de prisão até um ano ou multa até 240 dias. Portanto, é crime a revelação de matéria que seja segredo profissional. Segundo, na classificação do segredo profissional, o artigo 135, já não do Código Penal, mas do Código de Processo Penal, também é claro, e tem aqui as várias matérias sobre as quais estamos a discutir ou a decidir. Em primeiro lugar, a legitimidade de escusa. Em segundo lugar, a necessidade de haver uma autorização para prestação de testemunho, sendo esse testemunho podendo estar sujeito a segredo profissional, o que de resto acontecerá, quer no caso do Dr. Bernardo Ayala, quer no caso, por exemplo, não sei se há mais algum, mas seguramente o Dr. José Miguel Júdice, que terão que pedir à Ordem dos Advogados para virem cá depor, porque se não pedirem essa autorização não poderão sequer depor, e portanto muito menos poderão facultar documentos, quer dizer, se não podem depor, quer dizer, por maioria de razão, também não poderão facultar documentos, terão que pedir à Ordem para vir depor, e depois as regras são sempre as mesmas, ou seja, é necessário que seja fundamentada a imprescindibilidade do levantamento do segredo, sempre como regra está no Código de Processo Penal, ser imprescindível esse mesmo depoimento, e a consulta ao organismo da profissão. Isto são regras que estão estabelecidas e que estão no Código de Processo Penal. Perante estas regras, quer dizer, onde nós temos divergências só, ou onde tivemos divergências no passado, foi num parecer, enfim, eu compreendo a sua posição, Sr. Deputado, eu também a seguiria para ser sincero, mas há um parecer, de facto, da Universidade Nova, do professor Nuno Pissarra, que diz, não, mas a Comissão aí equipara-se ela própria ao Tribunal e ela própria pode dizer, nós desclassificamos e dê-nos o documento. Enfim, também pode bater contra a parede ao fazê-lo, como é evidente, porque os documentos não estão na nossa posse e, portanto, pode haver uma resposta negativa, como seria sempre, e haverá sempre recurso do Ministério Público nessa situação. Ou então, adotar a tese da Procuradoria-Geral da República, que é um Tribunal Superior que tem que autorizar. Mas isto é tudo teoria. Na prática, o que é que eu diria, e antes de devolver-vos a palavra? Na prática, o que eu diria é, neste momento temos três hipóteses. Ou votamos o requerimento do Partido Socialista como ele está, Primeira hipótese. Segunda hipótese, o Partido Socialista reformulará o requerimento com estas preocupações que aqui foram dadas e ele estará em condições de ser votado na nossa próxima reunião. Terceira hipótese, aguardamos pela vinda do Dr. Bernardo Ayala, que já sabemos que será breve, pela disponibilidade que ele tem, só colocou como única dependência a informação que eu tenho, não temos data ainda, porque é preciso fazer as datas, mas só colocou como única reserva a autorização por parte da Ordem, portanto, logo que a Ordem autorize, ele estará disponível para vir aqui, para lhe pedirmos qualquer documentação, o que for necessário e o que ele poderá disponibilizar. Porque aí eu estou de acordo com a crítica que o deputado Filipe Dávila fazia à interjeição há pouco do deputado Jorge Machado em relação a matérias de advogados, mas é evidente que o Partido Socialista pode ver a sua pretensão satisfeita, ou os outros grupos, através de documentos que ele disponibiliza e que não sejam os... Ou seja, que sejam os contratos, que sejam as minutas, que seja o que for, e que não seja forçosamente a sigilo e a correspondência. Estamos... Claro. Sim, mas tentando fazer aqui uma síntese. E, portanto, eu acho que este é o ponto da situação. Sr. Deputado António Proa, Sr. Deputado João Semedo, Sr. Deputado José Magalhães, são as intervenções que tenho pedidas.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito brevemente, eu suponho que tudo isto fica particularmente facilitado, esperando naturalmente com curiosidade e com interesse a intervenção do Sr. Deputado, mas desde já dar o meu contributo para o influenciar, na medida do possível, sem... esperando, sem esperar muito sucesso ainda assim, mas de facto se nós esperarmos pela audição do Sr. Dr. Bernardo Ayala, pode ser que por essa via tudo se resolva e portanto eu diria que seria a solução pela qual eu optaria seria na inquirição do Sr. Dr. Bernardo Ayala solicitar a informação e saber se por essa via se satisfaz a necessidade de informação do Partido Socialista e, enfim, da Comissão, se for o caso, relativamente ao conjunto de documentos que agora são pedidos. De outro modo, a coisa é complicada. Exatamente, e nessa altura eu acho que estaremos em condições de saber por onde é que devemos dar sequência ao nosso interesse de buscar a verdade. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Semedo, que terá familiaridade com estas matérias de segredo, não só pela sua experiência em comissões de inquérito, como até pela sua profissão.
Não, eu até tenho... Me sinto relativamente constrangido em intervir num tema destes, mas só dizer duas coisas.
Sabe que o único segredo, aprendi eu durante esta pesquisa que aqui fizemos, o único que não é suscetível de levantamento em nenhum caso é o de culto,
sim,
o religioso.
O religioso, sim. Mas, de facto, recordo-me desta discussão nessa comissão de inquérito, mas só para dizer duas coisas. Nessa altura, de facto, houve esse parecer do professor Nuno Pissarra, houve um segundo parecer que subscrevia as teses do professor Pissarra, mas houve mais dois pareceres em sentido contrário. E, portanto, a Comissão viu-se nesta situação. Tinha quatro pareceres, dois diziam uma coisa e dois diziam exatamente o seu contrário.
Era pedir a engenheiros? Em vez de pedir a juristas.
E na altura, se bem me recordo, perante esta situação resolveu-se aceitar que não se levantava o sigilo bancário. Pronto. Na altura era o sigilo bancário que estava.
Era no processo BPN, era a documentação que estava pedida ao Banco de Portugal, eu li o parecer agora.
Exatamente.
Era a documentação que estava pedida ao Banco de Portugal e o Banco de Portugal se recusava a enviar.
Até porque, entretanto, numa consulta que se fez ao Banco de Portugal, o Banco de Portugal informou a Presidente, que era a deputada Maria do Bem Roseira, informou que mesmo que nós invocássemos o parecer, que o Banco de Portugal não mandava documento nenhum. E, portanto, quer dizer... Por mais que a gente quisesse, não saía dali.
Portanto, ou seja, o parecer não teve grande utilidade.
Nenhum dos pareceres. Não, aquilo ficou exatamente como estava. Pronto. Agora, eu acho bem a sugestão do Sr. Deputado António Proa. Nem sei se ela não podia ser adaptada. E se não se podia perguntar ao Sr. Dr. Ayala já qual é a disposição dele relativamente a isso. Quer dizer, não sei. Não era possível a Comissão fazer um contacto prévio, não esperando pela data da audição. Quer dizer, também me parece um bocadinho...
Não, é possível, quando se confirmar que o Dr. Bernardo Ayala, que disse, enfim, aos serviços da Comissão, eu não falei com ele, mas que transmitiu aos serviços da Comissão que estaria disponível, precisava só de fazer o levantamento, o pedido de autorização junto da Ordem, o mesmo nos disse, de resto, o Dr. José Miguel Júdice, e porque eu pedi aos serviços da Comissão, obviamente, sabendo que se tratava de advogados, que não atrasassem muito esse pedido, porque senão chegávamos. A agosto fazíamos o pedido e eles diziam não, mas eu tenho que pedir à Ordem e depois tínhamos que esperar mais não sei quanto tempo. É possível, esse contacto existe, portanto eu acho que é possível ele ser informado que esse pedido existe e que esteja atento para lhe dar resposta, não é? Nos exatos termos em que ele foi feito, Sr. Deputado João Semedo.
Pois é, exatamente isso.
É isso que eu vou pedir para fazer. Sr. Deputado José Magalhães, se for essa a conclusão.
Não, Sr. Presidente, não vou objetar essa hipótese, que julgo que satisfaz toda a gente, mais ou menos. Só gostaria de vos alertar para que não faríamos nada de profano e de terrível se fizéssemos aqui a mesma coisa que fizemos quando enviámos à PGR um pedido de partilha dos documentos sobre a sentença alemã no caso Ferrostal. Não tivemos nessa altura nenhuma discussão sobre as subtilezas do direito penal da cooperação judiciária entre Estados da União, etc, etc. Mandámos o pedido. E a Procuradoria-Geral da República informou-nos que, no seu entendimento, não podia partilhar esses documentos ao abrigo do princípio da especialidade e deu-nos, na verdade, um mini parecer sumário fundamentador da sua opinião, consultado o Estado alemão, ou melhor, a Procuradoria alemã. Não, sim, houve uma discussão entre nós que levou à ideia de que, em vez do Sr. Presidente fazer pela via diplomática um contacto junto da Procuradoria...
Houve uma proposta, tu me lembras, uma proposta do Partido Socialista para que se pedisse ao Tribunal Alemão, por sugestão dos partidos da maioria, não me lembro exatamente nem como nem em que termos, mas por sugestão dos partidos da maioria, a ideia é que se fizesse a diligência através da Procuradoria. Foi o que foi feito e a resposta é conhecida de todos.
Mas repare, nesse caso, que, olha, essa menção da paternidade é oportuna, porque de facto aí não objetámos a isso e o argumento foi o argumento do princípio da especialidade na cooperação judiciária internacional. O princípio da especialidade, isto é, o documento dado para o fim A não pode ser cedido para o fim B. E tem que ser pedido para o fim A, se a entidade tiver claro. Legitimidade e se tiver uma cláusula habilitante para esse efeito de cooperação, etc. Coisa que eu acho que temos, como Comissão Parlamentar, com os poderes de que estamos investidos, temos esse poder e podemos agir como órgão que efetiva a cooperação internacional para obter documentos. Não temos que socorrer-nos da internet só para aceder, até porque esse documento não tem na internet, a não ser ilegalmente, porventura. Em relação à questão que estivemos a discutir, que não é uma questão irrelevante, não é? Isto tem uma enorme vantagem, não nos compromete, nenhum dos grupos parlamentares, quanto à interpretação do quadro legal num ponto que é melindroso, porque quando um cliente de um advogado é o Estado e foi produzido um ato ou um contrato, como é o caso, aplica-se a LADA, a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos. E o sigilo dos atos preparatórios nos termos da LADA, que é consensual neste ponto, agora, finalmente, quer dizer, inicialmente não era, o sigilo cessa quando o ato definitivo é praticado e os atos preparatórios podem ser desvendados. Até à prática é protegido, salvo se houver segredo de Estado. Aqui não há segredo de Estado nenhum, não é? Não há segredo de Estado nenhum. Ou seja, a contratação de cláusulas contratuais em que intervém um perito, um soldado, um marinheiro, um advogado, é uma cláusula do Estado, é uma cláusula que, aliás, notem, está na posse da outra parte. Isto é, nestes momentos...
Deputado João Magalhães, isso eu sinceramente já não consigo chegar e nem consigo dizer, até porque eu não sei de que... Não, devo ser sincero, não sei exatamente a documentação que nós queremos, mas eu sei, uma coisa eu sei, que é muitas destas especificações destes materiais militares são segredo eles mesmos, não é? Quer dizer, e portanto não sei o que é que está nesses contratos, mas sei que muitas das características e das especificações destes equipamentos militares são segredo. Não, são segredo de Estado, não... e são segredo altamente protegido, como é evidente.
Certamente, mas não estamos a falar disso, estamos a falar das cláusulas... preparatórias e de redações preparatórias em que interveio...
O melhor será então perguntar ao próprio, advogado. Não é como aqui foi sugerido...
Portanto, se perguntarmos, saberemos melhor aquilo
que, é que, queremos.
Que queremos ler e
Pronto.
Analisar.
Assim ficará. Só para terminar, Sr. Deputado, só para terminar, em relação à questão anterior que o Sr. Deputado levantou, referiu dizer só o seguinte, eu dei obviamente diligência nos termos em que nós falámos, ou seja, segui o pedido para o nosso embaixador, como eu aqui sugeri numa reunião da Comissão, em Berlim para que diligenciasse junto às autoridades alemãs para obter a documentação. Seguindo uma sugestão do Sr. Deputado José Magalhães, dei conhecimento também ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, não se fosse entender que havia aqui algum tipo de exercício de diplomacia paralela. Ou seja, pedi ao embaixador e mandei cópia para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, dizendo, eu, enquanto Presidente da Comissão, fiz este pedido ao Sr. Embaixador para obtermos esta sentença na Alemanha. Certo? Srs. Deputados, podemos terminar então os nossos trabalhos com algum cansaço já, porque foram muitas horas, mas também não haverá tempo para saudade, porque brevemente cá estaremos. Srs. Deputados, esteja.